Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi pessoal, meu nome é Lana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Antes de começar o episódio, eu queria falar que eu sempre deixo na descrição referências que eu utilizo para escrever o conteúdo do episódio e também deixo algumas indicações de outros canais, outros podcasts que falam sobre esse tema que eu estou falando e que às vezes eu também utilizei como inspiração ou posso até ter usado alguma referência que também foi usada naquele episódio, porque aqui é óbvio, eu tô falando a minha visão, né? E eu também tô falando partes, né? A gente não tá falando de um todo, assim, a gente sempre tá falando sobre partes. E eu acho muito legal que quem se interessar possa ir atrás pra conseguir pegar outras informações pra formular melhor esse pensamento, pra ajudar a organizar melhor as ideias. É muito bom, às vezes, quando a gente já tem várias coisas que a gente pensa, ou então a gente já viu, já leu algumas pequenas coisas em vários lugares, mas é muito legal porque a gente percebe que várias coisas que a gente pensava foram pensadas e estudadas por outras pessoas, principalmente outras mulheres, né? E também ajuda a gente a colocar o nosso pensamento em ordem, porque às vezes a gente já tem um pensamento muito semelhante, mas a gente não consegue colocar muito bem estruturado, assim, né? E aí quando a gente lê, quando a gente escuta outra pessoa falando, a gente consegue formular melhor o nosso pensamento. Então, eu só queria deixar essa dica logo no início. E agora vamos para o episódio. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento familiar. E quando a gente fala em planejamento familiar, eu tenho certeza que o que se forma no imaginário da grande maioria é uma ideia de duas pessoas financeiramente estáveis, independentes, que se casam, né? Namoram, ficam noivas, casam certinho. Certinho, né? Decidem ter um filho, se organizam financeiramente para isso, obviamente, porque tem que montar quarto do bebê, tem que fazer enxoval em Miami, né? Porque o que seria do bebê sem roupas de Miami, comprar a mamadeira da marca X, que é a marca top, que tem que ser essa mamadeira, porque essa aqui é boa, tem que comprar os brinquedos super caros que são indispensáveis pro desenvolvimento do bebê, né? E mais um monte de coisas que tem que comprar que pro bebê mesmo, eles são totalmente secundários, são bem indispensáveis, assim, porque a única coisa que é imprescindível pro bebê é a disponibilidade emocional dos pais, né? E aí, é óbvio, eu sei que esse cenário, ele é um cenário bem exagerado, ou o que eu acho melhor até para afirmar que bem generalizado, porque a gente sabe que esse padrão de casal e de maternidade, ele é um padrão de classe média alta, enfim. Mas eu tô reafirmando ele aqui porque, primeiro, esse é o padrão que ele é vendido muito mediaticamente, é o padrão que ele é considerado ainda na nossa sociedade como o padrão certo, né? Como vocês perceberam que eu falei essa expressão no início. E aí, o que eu quero trazer pra gente refletir aqui é justamente sobre esse padrão dentro da sociedade, onde como a gente vale o que a gente tem, eu já falei isso, né, várias vezes, então a nossa capacidade enquanto pais, enquanto mães, ela também é vista socialmente a partir da nossa condição financeira. Porque hoje a ideia dominante, quando se pensa em pessoas com condições de ter filhos, ela se restringe basicamente às condições financeiras e também a essas etapas que são impostas socialmente, né? Então, de formou no ensino médio, fez faculdade, começou a trabalhar, de preferência aqui em Brasília, né? Passando um concurso, começou a namorar, casou. Aí, planejamento para ter filho, né? Então, a ideia que se vende socialmente é que você cumprindo essas etapas é a chave do sucesso. Esse é o caminho sem erro, assim, pronto. Assim você vai ser feliz, assim tá tudo certo. Qual que é o problema, então, dessa linha de pensamento, né? Desses padrões que são impostos, das pessoas que acreditam nesses padrões que são impostos e seguem fielmente esses padrões que são impostos? O problema é porque muitas mulheres que seguem essa linha, elas acabam acreditando que a vida ela é como se fosse um videogame, né? Você vai cumprindo as etapas e aí pronto, uma hora você vai ganhar o chefão final e felicidade para sempre, só alegrias, né? E aí, essas mulheres que acreditam nisso, assim, acreditam nessa ideia, elas acabam chegando à maternidade, muitas vezes, com uma visão infantil. Porque elas ficam presas a essa fantasia, uma fantasia de infância mesmo, né? De brincar de casinha, de crescer, ter um empreguinho, O marido tem um empreguinho, casou, vai ter o filhinho, casinha perfeita, família perfeita. E por mais que possa parecer exagerada, muitas mulheres acabam ficando presas a essa fantasia, onde a maternidade ela faz parte dessa brincadeira, onde a maternidade ela faz parte desse jogo, onde é uma etapa que tem que se cumprir, né? E aí é claro que esse discurso padrão, ele cria essa linha de pensamento, né? E ele molda o nosso pensamento, os nossos comportamentos, para que a gente se encaixe nesses moldes que ele vai impondo para a gente, né? Para que a gente acredite nessa ideia que é vendida. Então, essas mulheres acabam chegando na maternidade e aí a preocupação durante a gestação são essas coisas mais comerciais, são essas questões mais estéticas, mais para fora do que para dentro, assim a gente pode dizer. Então é a preocupação com o ensaio fotográfico, com o chá de bebê, com o chá revelação, com o sexo da criança, com a roupa que vai destacar a barriga. E são essas questões mais superficiais, a gente pode falar, que são essas questões mais para fora, né? E não focam nas questões que são realmente essenciais para uma preparação sincera, que esses 9 meses de gestação eles nos permitem, porque 9 meses é bastante tempo, sabe? De preparação, de mergulho, de aprendizado. Enfim, 9 meses é um tempo bacana, assim, pra gente conseguir entender, pelo menos, começar a entender onde que a gente tá entrando. Só que, com isso, com toda essa visão idealizada, romantizada da maternidade, com essa posição infantilizada que a gente fica sobre a maternidade, ela acaba impedindo com que muitas mulheres usem esses 9 meses para essa preparação real, para essa preparação interior, para essa preparação psicológica, para essa preparação logística e estrutural. E elas acabam usando esses 9 meses ou passando por esses 9 meses de uma forma fantasiosa, de uma forma alienada, e acabam deixando de lado essa parte mais essencial, né? Então, como diz a Simone, no Segundo Sexo, a aceitação ou a recusa da gravidez, elas são muito influenciadas pelos mesmos fatores que influenciam a gravidez no geral, assim. Porque durante o processo, nós vamos reviver muitos sonhos. E muitas angústias também da nossa infância, da nossa adolescência. Então, a gravidez ela vai ser vivida de maneira muito diferente dependendo das nossas relações com a nossa mãe, dependendo da nossa relação com os nossos companheiros, dependendo das nossas relações com nós mesmas. Então, assim, é muito importante para a gente entender como que vai se dar a nossa gestação, como que a gente vai conseguir passar por esse processo, a gente passar por esse processo de entendimento, de trabalho logístico, de conhecimento sobre essas nossas questões da nossa infância, da nossa adolescência, de como é que se dá a nossa relação com a mãe, com o companheiro, conosco, né, com a gente mesma. E aí, o que que acontece? Esses pontos importantes das relações, esses pontos importantes dos nossos desejos, das nossas angústias, eles acabam não sendo trabalhados. A gente passa pela gravidez como se essas questões não fossem importantes. O que é importante são só as coisas materiais, né? São só as coisas para fora. E aí, com isso, muitas questões que deveriam entrar nesse planejamento, que são muito importantes para esse aproveitamento desses 9 meses de gestação, para já ir amadurecendo, já ir entrando, né, no ritmo do processo, para já ir conseguindo se conectar o máximo possível com tudo aquilo que está acontecendo. Isso tudo não entra no planejamento, nesse planejamento familiar, né, que é socialmente vendido, e muitas coisas importantes vão sendo deixadas de fora, que vão afetar profundamente todo o processo. A relação do casal é um desses pontos extremamente importantes para entrar nesse planejamento familiar e que raramente são trabalhados antes do nascimento de um filho. Então, a chegada do bebê, mais uma mulher em estado puerperal, né? Uma mulher passando pelo pós-parto, passando por muitas mudanças conjuntas. Tudo isso faz com que muitos desequilíbrios do relacionamento eles fiquem em evidência. Então, vamos a um exemplo aqui que é, infelizmente, é um clássico. Mas vamos colocar assim, na dinâmica do relacionamento ali do casal. O companheiro, ele se comporta mais como um filho adolescente, né? Daquele tipo que não sabe fazer nada, não sabe lavar roupa, não sabe fazer comida, não sabe arrumar casa, não consegue fazer nada, e tudo quem faz para ele é a companheira. Então, ele é totalmente dependente da companheira, que ela tem que resolver todas essas questões, cuidar dele assim como se fosse um filho, né? Então, que é essa companheira, essa mulher que atua mais como mãe. E mãe nesse sentido bem convencional, né, de que tem que suprir todas essas necessidades dos filhos. Se essa é a dinâmica do relacionamento, então não faz sentido sentido achar que esse cara vai mudar magicamente de uma hora pra outra, sendo que o acordo do relacionamento entre os dois não era esse. O acordo do relacionamento entre os dois era aquela dinâmica lá que o cara não fazia nada e a mulher fazia tudo. Então, o mais provável que vai acontecer aqui é que o cara vai continuar esperando, ou até mesmo cobrando, a companheira para que ela dedique o tempo dela e a atenção dela para ele, e o que vai fazer com que ela fique mais sobrecarregada, o que vai poder gerar muito estresse entre os dois, porque provavelmente ela vai cobrar ele que tenha uma atitude diferente, porque o momento exige uma atitude diferente. Só que como eles não trabalharam essa relação antes, como eles não trabalharam essa, como que seria, como que ia se dar essa dinâmica depois, como que seria essa dinâmica depois, o cara não vai mudar magicamente, o cara não vai entender, não vai ter um estalo na cabeça dele que vai fazer com que ele perceba que ele tem que agir de forma diferente. Então, provavelmente o que vai acontecer é que essa mulher vai ficar sobrecarregada até com a questão psicológica, por causa das cobranças do marido, por causa das brigas que podem ter. Então, isso vai causar um problema, um desgaste muito grande, né, para o relacionamento. Isso vai acabar gerando um ambiente não agradável para os dois, muito menos agradável para o bebê, porque o bebê ele fica muito sensível, né, depois do nascimento, assim, nesses primeiros meses de vida, ele tem uma sensibilidade muito grande para a energia do ambiente, então, né, para como é que tá essa relação do casal, como é que tá o sentimento emocional da mãe, né, porque tem essa conexão muito forte com a mãe. Então, tudo isso, essa falta de planejamento entre o casal, óbvio, esse foi um exemplo que eu usei, mas a gente pode aplicar para vários outros exemplos. E essa dinâmica do casal, como ela não se faz esse acordo antes, não se tem essa preocupação de organização, de como que vai ser, quais vão ser as responsabilidades de cada um, como isso não faz parte do planejamento familiar, isso é deixado de fora, pesa muito depois. Mas essa é uma questão que não é socialmente cobrada, né? A gente não tem essa concepção social de que, ah, não, antes do filho nascer já tem que ter esse planejamento, essa conversa, essa percepção dos papéis, né, das tarefas de cada um, dessa dinâmica do casal, como é que vai mudar essa dinâmica do casal, como é que vai ser, como que a gente vai conseguir passar por isso, como é que vai se dar o tempo para a mãe não ficar sobrecarregada. Essas coisas, elas costumam ficar de fora desse planejamento familiar. Algumas pessoas podem até pensar que é exagero da minha parte falar isso. Mas, gente, assim, eu tenho certeza que vocês já conhecem pelo menos uma mulher, vocês já devem ter conhecido na vida de vocês, que tinha aquele namorado bem bosta e acreditava fielmente que quando casasse tudo ia mudar. Inclusive, é um pensamento que ele é reforçado por novelas, por séries, por filmes, assim, é uma coisa que tá no discurso padrão de que o filho salva o casamento. Se quer segurar um homem, você tem um filho. Sendo que, na verdade, a gente sabe que o número de casais que se separa depois do nascimento do filho é muito grande. E isso, esse grande número de separação depois do nascimento, é uma amostra também dessas questões de falta de planejamento em relação a essa rotina do casal, a dinâmica do casal, essa compreensão de como que vai mudar tudo depois e como que vai se reestruturar tudo depois. E assim como esses detalhes do relacionamento, eles não entram nesse planejamento familiar padrão, o que também não entra nesse planejamento familiar padrão é a preparação para o parto e para o pós-parto. Muitas mulheres que chegam nessa maternidade nesse estado infantilizado, nesse estado idealizado, como a gravidez faz parte desse plano perfeito, elas acreditam que tudo vai estar fazendo parte desse plano perfeito, né? Então, não precisa dessa preparação a mais, não precisa dessa busca por informação, não precisa tentar entender essa profundidade do processo, não precisa tentar entender a profundidade do próprio conhecimento, né? Porque a gente age como se as mulheres, né, nessa questão do instinto materno, como se as mulheres soubessem ser mães, né, como se tivesse um conhecimento que fica ali embutido nelas, que quando elas têm filho, ele destrava e aí você já está pronta para ser mãe. Infelizmente, gente, isso é um pensamento que fica preso no imaginário de muitas mulheres. E assim, a maioria da nossa sociedade ainda reforça essa ideia. Então, as mulheres, elas chegam no parto, então, sem ter um conhecimento sobre quais são os tipos de parto que existem, por que esses tipos de parto existem, quais são os benefícios e os malefícios de cada tipo de parto, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque esse é um momento muito importante para os dois. Esse é um momento de grande sensibilidade, esse é um momento que vai ser marcante na vida dos dois. E as mulheres chegam nesse parto de forma muito alienada. Primeiro que a gente tem um número muito grande de cesáreas no Brasil ainda, né? Enquanto os países ditos desenvolvidos, eles têm taxa assim, em média de 11% de cesárea. No Brasil, a gente tem uma taxa maior de 90% de cesárea. Aqui, a gente ainda tem esse pensamento de que vai parir é cesárea. Parto que já é o parto padrão, o tipo de parto que já está assim, no nosso inconsciente coletivo, assim, é a cesárea. E já é entendido, né, por uma grande parte da população como se fosse o parto mais seguro, como se fosse o melhor parto, porque a mulher não vai ficar lá sofrendo, não vai ficar lá em horas em trabalho de parto. E aí não se tem nenhum conhecimento sobre qual que é o benefício e qual que é o malefício da cesárea. Não se tem nenhum conhecimento do quando que é bom uma cesárea e quando que não é bom uma cesárea. Não tem nenhum conhecimento de quais que são os benefícios do parto normal. E por que que tem um parto normal e um parto humanizado? Não se tem esses pensamentos. E aí, com essa grande ignorância que as mulheres chegam no, na hora do parto, isso abre um espaço muito grande para a violência obstétrica. Porque você pensa, a mulher vai estar ali submetendo a procedimentos massivos que ela não faz nem ideia do porquê que estão acontecendo. Ela sujeita o bebê também a esses procedimentos massivos, a situações estressantes, a situações desnecessárias ali naquele momento, porque ela não tem esse conhecimento. Ela está naquele estado infantilizado, então ela acredita em tudo que o médico fala para ela, em tudo que a equipe médica fala para ela, porque eles são os detentores do saber, ela não, porque o tratamento padrão da gestante ainda é como se ela fosse uma alienada do próprio corpo, como se ela fosse uma alienada dos processos que estão passando dentro do próprio corpo, sabe? Ela é tratada como alguém que é passiva ali naquela relação. E aí muitos médicos. Nessa hora realmente é um abuso de poder, tratam da forma com total descaso, tratam de uma forma como se fosse uma questão padrão, assim, sabe? Tipo, bem naquele modelo fordista mesmo, de não, a gente faz assim, assim, assado, a gente segue esses protocolos aqui, pronto, tira o bebê e acabou. E aí, nisso, a gente tem um grande número de mulheres que passam por procedimentos desnecessários, que causam traumas, que deixam elas doloridas, que deixam elas traumatizadas, assim, pro resto da vida, muitas vezes, às vezes com questões físicas, né? Tem muito caso de mulheres que ficam com dores físicas, com problemas físicos, e não só com a mãe, como com o bebê também, acabam fazendo o bebê que acabou de chegar no mundo, já passando por vários procedimentos desnecessários, muitas vezes demoram muito para que a mãe consiga finalmente ficar com o filho, e tudo isso por uma ignorância das mães, tudo isso porque e essas questões do parto, elas não entram no planejamento, nessa questão do planejamento materno. A gente tem um número de casos de violência obstétrica gigantesco aqui no Brasil. Inclusive, eu acho que foi no ano passado que até foi proibido de usar o termo violência obstétrica. É justamente para esconder o tanto que isso é um problema real, assim, para gestantes no Brasil. E outra questão que as mulheres podem achar que essa questão das mulheres chegarem alienadas no parto não tem nada a ver. Saiba que se você tem essa compreensão, ou se você teve essa preocupação antes do nascimento do seu filho, você é uma minoria aqui no Brasil. E não só porque mulheres de baixa renda, uma gravidez que não está nesse modelo padrão, não. Eu, inclusive, percebo que a grande maioria das mulheres que eu conheço, de classe média, de classe média alta, elas têm uma completa alienação. Eu já ouvi mulheres falando que o parto humanizado não tem nada de humanizado, porque a mulher fica gritando que nem um animal. Isso é uma completa alienação do que é o ser humano, para começar, né? E quem dirá, então, de todo o processo de gestação de uma vida, de seres mamíferos que nós somos. E isso porque foi falado quando a gente estava numa salinha da ordenha. Parênteses importante. Eu já vi outra mulher falar também que não queria ter cesárea por ela não ficar com a cicatriz. Ou seja, a única compreensão que ela tinha do fazer cesárea ou ter um parto normal era em relação à cicatriz. E não que você não possa pensar no seu corpo, mas eu acho que vale você ter uma pesquisa mais aprofundada para chegar num resultado, né, de qual que vai ser a sua escolha, e não só baseada na questão de uma questão estética. Mas enfim, vamos sair desse assunto. E aí aqui eu quero reforçar que esse pensamento do senso comum, né, como instinto materno, eles fortalecem muito essa falsa ideia de que é tudo natural, de que é o destino da mulher ser mãe e que nós vamos saber de tudo só e simplesmente, né, que é como se fosse uma iluminação divina, essa chave que destrava o nosso conhecimento e aí a gente já está pronta ali, toda cheia dos saberes, sem que não precise nenhum esforço da nossa parte, sem que a gente não precise buscar esse conhecimento, se informar, sem que a gente busque todo esse conhecimento sobre o que acontece, sobre o que pode acontecer. E esses pensamentos, eles acabam levando muitos casais a não fazerem esse básico, né? Como, por exemplo, fazer cursos sobre primeiros cuidados, aprender sobre a amamentação, aprender sobre quais são as dificuldades na rotina, quais são as dificuldades iniciais, sobre os partos, sobre quais são os prós e os contras de cada parto. E aqui vocês podem perceber que eu estou falando bastante dessas questões mais palpáveis, assim, essas questões que são mais facilmente visíveis, assim, né? Dentro dessa nossa lógica de mundo, assim, são muito mais fáceis de compreender. Né, de compreender a importância delas, porque elas são mais fáceis da gente ver. Então, se essas questões não entram nesse planejamento, imagina as questões mais sutis, que não são tão fáceis da gente ver, que não são as questões palpáveis. Essas questões psicológicas, emocionais, elas nem passam pela cabeça das pessoas. Então, as mulheres, elas não se preparam para essa crise interna, para conseguir mergulhar nessas dores que elas vão ser obrigadas a encarar, que vão ser expostas para ela, as dificuldades que vão ser colocadas, essas questões que muitas vezes a gente foi jogando para nossa sombra, né, para o nosso inconsciente durante toda a nossa vida, esses nossos machucados, as nossas feridas mais profundas, assim, questões de infância, questão de adolescência, problema com mãe, problema com pai, que todo mundo tem, gente. Então, tudo isso vai vir à tona durante esse momento, que é um momento onde muitas emoções ficam afloradas, né? Então, essa preparação, ela nem passa pela cabeça. E também em relação aos cuidados emocionais psicológicos com o filho, né? Com o bebê que tá vindo. Porque como os bebês, eles ainda não têm uma compreensão, não conseguem falar, não têm uma compreensão muito clara do que está acontecendo ao redor deles, muitas pessoas, muitos pais têm essa impressão de que esse momento o bebê não está absorvendo nada, que ele não está aprendendo nada. Sendo que muito pelo contrário, que nem eu falei, do 0 aos 3 anos, esse momento é um momento de formação do bebê, onde ele vai aprender mais que em toda a vida dele. Nesse momento inicial, ele está ainda com esse campo sensitivo muito aberto, ele ainda está ainda com essa percepção bem mais sutil, porque ele está ainda, né, nessa dia de mãe bebê, e então eles ainda estão nesse mundo paralelo, nesse mundo mais sutil, e fica muito aberto às emoções, às energias que estão circulando no ambiente onde ele está. Então, essa preocupação com essas questões emocionais, com essas questões da dinâmica do relacionamento, elas são muito importantes e são um peso muito grande ali para o filho. E essa preocupação, ela passa muito longe da maioria dos casais. E isso também vai refletir na relação dos pais com o filho, né? Porque também esse período dos 0 aos 3 anos, ele é muito importante para essa dinâmica do relacionamento entre pais e filhos. O que também mostra, às vezes, muitas dificuldades entre relações, né, de pais com filhos que parece que a gente não consegue entender muito de onde vem essa dificuldade. Às vezes é dessa época que aconteceram muitas coisas que ficaram marcadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, mas que estão ali, que ainda fazem parte da gente. E vem desses momentos que às vezes os pais acham que não tem tanta importância, que ele nem vai lembrar quando crescer mesmo, e aí não tem esse cuidado, não tem essa preocupação maior. A maioria dos pais não tem nem ciência dessas questões de quão complexa são essas questões e o que que elas representam de fato, né? Esse planejamento mais sensível, ele deveria ser indispensável para todo planejamento familiar, para qualquer pessoa, para qualquer casal, para qualquer tipo de planejamento familiar, ele tinha que ser prioridade. Mas hoje em dia ele não passa nem pela cabeça da grande maioria. E aí muitos podem pensar: ah, mas eu conheço mães que tiveram filhos, que tiveram mais de uma gestação e não passaram por esse processo, não tiveram tudo isso, elas não ficaram bitoladas, não foram ficar procurando informação, não sei o que, elas simplesmente tiveram um filho e deu tudo certo, tá aí, a criança tá ótima, super saudável. Já falei em relação à questão física, muito diferente da questão psicológica e emocional, e da questão de relação mãe e filho, pais e filhos também. E outra questão muito importante para a gente falar aqui é que o mais provável é que ela tenha sim passado por esse processo, mas de uma forma alienada. Então, como essas questões elas não são muito difundidas, e esse assunto mais pesado da maternidade, mais negativo da maternidade, mais complexo da maternidade, ele ainda é um tabu. Muitas mulheres elas tendem a ignorar várias questões internas, porque elas não validam os próprios processos. Nesse estado infantil, assim que a gente está, muitas vezes a gente precisa de outras pessoas, de pessoas de fora, para validar os nossos processos internos. Só que essas são questões que são internas, né? Porque são sentimentos, são questões psicológicas, são dores confusas, são questões confusas para a gente que vive o processo. Então, para as pessoas que estão à nossa volta, elas não conseguem nem fazer ideia do que está acontecendo. Então, é óbvio que elas não vão validar essas emoções. Elas vão só julgar. Elas julgam pela questão física. Se o bebê tá tudo bem, então a mulher também não tá apresentando nenhuma dificuldade aparente, então tá tudo bem. E aí, muitas vezes, elas até desestimulam esse mergulho da mulher em si mesma, assim, né? Acabam vindo com várias opiniões que têm intenção de colocar a mulher e a relação com o filho dentro de uma caixinha, dentro de uma lógica funcional, e acabam, assim, desincentivando esse mergulho, acabam desvalidando, né, esses processos da mulher. E então é muito comum a gente perguntar para as mulheres coisas em relação a essa. A gravidez, ao parto, principalmente, e aos primeiros meses da maternidade, né? Esse pós-parto, e elas não lembrarem. E esse fato de não lembrar do que aconteceu, isso, na verdade, em muitos casos, é o mecanismo de defesa dessa mulher para conseguir superar esses momentos de intensa dor, de intenso sofrimento, esse momento de intensa confusão que foram vivenciados por ela nesse período. Então, na verdade, quando a gente pensa nessa grande maioria de mulheres que não fizeram com isso, aí ficou tudo bem, ficou ótimo. Às vezes essa mulher ainda está carregando muitas dores, muito sofrimento, só que ela prefere nem olhar, assim, ela joga para uma sombra, né? Que nem eu falei que esse processo da maternidade traz muita coisa da sombra, ao invés dela aproveitar esse momento para o autoconhecimento, para esse amadurecimento, ela acaba fazendo ao contrário, ela pega juntando essas questões muito importantes, esse momento muito importante, que é a maternidade, esse início do relacionamento com o filho, né? E aí ela acaba jogando isso também para a sombra. E é claro que isso é muito prejudicial, porque essas coisas vão continuar fazendo parte do nosso ser, elas vão continuar fazendo parte da nossa relação com o nosso filho, só que a gente vai lidar com elas de forma alienada. A gente não vai ter esse conhecimento sobre elas, a gente vai jogar elas na nossa sombra, no nosso esquecimento. E aí elas vão afetar a gente de forma que a gente não consiga saber que é por causa disso que está acontecendo. Então, isso traz muitos prejuízos, tanto para a relação da mulher consigo mesma, quanto para a relação da mulher com o filho. E aí a gente pode falar também sobre outra questão que essa visão romantizada e infantil da maternidade traz, que são as expectativas em relação à forma como a maternagem vai se dar, né? Então se cria toda uma idealização de como é que vai ser a relação com o filho, como é que vai ser o próprio filho, já se atribui um monte de característica, um monte de gostos em cima do filho, já se idealiza e sonha com toda a rotina, né? Com como que vai ser nossa rotina, como é que vai ser a nossa rotina com a criança depois de nascer ali, os passeios que a gente vai dar, as coisas que vão acontecer. E tudo isso normalmente se distancia muito da realidade. E além de se distanciar da realidade, é prejudicial para a gente lidar com essa realidade que vai se apresentar para a gente logo em seguida. Hoje, muitos pais ainda têm essa percepção de que o filho é uma extensão deles. É muito comum essa percepção. E aí, a partir disso, se cria essa fantasia de que o filho vai carregar os gostos e as características dos pais. Então, se o pai gosta de jogar futebol, se a mãe gosta de jogar futebol, já vai falar: ah, não, porque meu filho vai ser jogador. Ah, porque a gente gosta de rock, então meu filho vai gostar de rock. Ah, não, minha filha vai ser uma princesinha, bailarina, vai gostar de rosa, vai fazer balé, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então já se cria toda aquela expectativa, já se coloca um monte de coisa ali, um monte de atribuições em cima daquela criança que nem nasceu ainda. E a mesma coisa também acontece com a relação, como que vai se dar essa relação? Então, ah, não, porque a gente vai assistir o jogo junto, porque a gente vai ver esse filme, porque a gente vai frequentar o lugar tal, a gente vai gostar da banda tal, a gente vai nesse show, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já se cria todo esse universo fantasioso e se ignora o fato de que esse bebê, ele é um outro ser humano, alheio ao pai e à mãe. Quem ele vai ser, como ele vai ser, vai depender das próprias experiências que ele vai viver, vai depender da própria visão de mundo que ele vai criar. E pode ser completamente diferente dos pais, como pode não ser também, né? É tudo muito variável, porque isso tudo depende das condições materiais nas quais essa criação vai se dar, como é que vai se dar o desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, uma família, né, o pai, mãe, essa família nuclear. Quando eu falo família, eu tô me referindo aqui a essa família nuclear, monogâmica, blá, 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 porque é o modelo padrão. E aqui eu tô falando bastante do modelo padrão. Eu vou falar mais sobre o que eu penso dessa família mais para frente, tá? Mas agora eu tô me referindo a essa família. E aí a gente pensa nessa família que é pai, mãe, dois filhos. Aí, às vezes, com o primeiro filho, os pais estavam com bastante disponibilidade de tempo, estavam com uma condição financeira ok, bacana, tava, né, conseguiram ali se dividir bem no cuidado com o filho, a relação deles estava boa, eles estavam num momento harmônico. Então, aquela relação com o filho foi muito próxima, ela conseguiu se dar de uma forma bem dividida, não ficou pesado, não ficou. Conseguiu se ter aquela interação boa com o filho. Então, muito provavelmente, esse filho ele vai carregar essas questões dos pais, porque o indivíduo ele é moldado pelo meio social onde ele está inserido, né? A gente não consegue se formar de forma separada do meio que a gente está. Então, da mesma forma que o meio influencia na gente, a gente influencia no meio, enfim. E então, se a gente tem esse contato forte com os pais, que a gente conseguiu ter essa formação da relação bem forte, então é óbvio que nós vamos ser influenciados por aquilo que os nossos pais gostavam. Então, se eu convivia bastante com meu pai gostava de futebol, então provavelmente eu também vou gostar de futebol. E aí isso acontece com essa relação a esse filho, né? Então, esse filho mais velho, ele vai gostar de futebol que nem o pai, vai gostar de hockey que nem a mãe, vai ter essas características que os pais já esperavam do filho. Só que aí no segundo filho, a situação já estava bem diferente, assim. Um dos pais estava ganhando menos, ou eles já estavam com uma condição financeira pior, não tinham tanto tempo, já, né, a dinâmica já não conseguiu ficar bem estabelecida, a relação dos pais já não estava tão boa. Então, os pais não conseguiram se dedicar, assim, para o filho, não conseguiram criar ele dessa forma mais harmônica, dessa forma mais equilibrada. Então, não teve esse tempo para desenvolver esses gostos juntos, para desenvolver essas questões juntos. Então, esse filho mais novo nunca conseguiu assistir um jogo de futebol com o pai, ou então, quando assistia o jogo de futebol com o pai, era a hora que o pai ficava bêbado, só ficava brigando, reclamando. E aí, a experiência desse filho com relação ao futebol vai ser totalmente ao contrário. E aí, muitas vezes, esse filho, como ele não consegue ter essa relação boa com os pais, ele se refugia na leitura. Então, ele vai ser um cara que gosta mais de ler, de estudar, que é diferente da família. E aí, já é um filho totalmente diferente. E aí eu falei esse exemplo aqui só a título de explicação mesmo, né? Para conseguir entender mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Porque daí, quando os pais já entendem o filho como uma extensão deles mesmos, já colocam esse monte de expectativa em cima do filho, e aí, quando esse filho ele não corresponde a essas expectativas do pai, dos pais, né? Isso acaba gerando um distanciamento entre eles, isso acaba criando frustração, isso acaba fazendo com que a relação já fique abalada. Porque é aquela velha questão de não criar expectativas, né? Então, ao invés de você querer, antes mesmo da criança nascer, já colocar um monte de questões em cima dela, um monte de adjetivos em cima dela e fazer com que ela cresça e se molda dentro daquilo que você queria que ela fosse, ter essa compreensão e estar aberto para que essa criança se torne o que ela se tornar, né? E que você consiga lidar com a relação e com a criança a partir do que ela for se mostrando, né? Mas o que acontece nesse geral, nessa falta de planejamento e nessa grande construção idealizada e romantizada da maternidade, é que se cria um monte de moldes e fica tentando se encaixar a criança, a relação pai-filho, a própria maternidade ali, o que só atrapalha muito, o que só dificulta essa relação. O que só dificulta toda essa dinâmica da família, né? E que normalmente isso não faz parte de um planejamento familiar. Quando os pais vão se preparar, né? Decidem ter um filho e vão ter um filho, essas questões dessa fantasia, dessa idealização, elas não entram. Sobre isso, no documentário O Início da Vida, tem um psiquiatra, que eu não vou nem tentar falar o nome porque eu vou me poupar dessa vergonha, mas ele fala sobre o significado de colocar um bebê no mundo. E aí ele coloca que depende da postura dos pais e das circunstâncias que isso acontece, né? Então, os pais podem esperar que o filho vá preencher um vácuo na vida deles, podem querer que o filho alcance objetivos que os próprios pais não conseguiram alcançar, ou os pais podem estar dispostos a criar as melhores circunstâncias para que a criança desenvolva o seu próprio potencial interno, para que essa criança ela consiga construir o próprio roteiro da sua vida. Então, é isso que eu falei da questão das expectativas e de que, ao invés de já colocar esse monte, esse molde, né, deixar ir conhecendo a criança à medida daquilo que ela se apresenta também, né? E eu não falei sobre essa fantasia em relação à rotina, né, depois que o bebê nasce, porque essa fantasia, ela pesa muito no psicológico das mulheres, porque antes do nascimento do filho, a maioria das mulheres, eu acho que, se não todas, elas imaginam, né, há muitos passeios com o filho, uma convivência social super tranquila ali, conseguindo confraternizar com os amigos, participar das atividades, uma conciliação super tranquila entre os cuidados com o filho, o trabalho, entre o relacionamento com companheiros, cuidados consigo mesma, atenção para o filho. Mas aí, quando o bebê chega, a gente percebe que as cidades e os espaços públicos não são desenhados para as mães com seus bebês. Então, a gente tem uma super dificuldade de passear com o carrinho, né? Porque é a mesma questão de quem é cadeirante, as calçadas são todas cheias de buraco, é horrível, você não tem a rampa. Desce no lugar, começa num lugar totalmente diferente. Então é horrível você conseguir andar com um carrinho de bebê. Falta suporte nos locais públicos também, né? Como o trocador, banheiro adequado, né? Com espaço para você colocar o seu filho, para você ir junto com o seu filho, para você largar aquele monte de tranqueira que você carrega quando sai com o filho. É, um lugar para você poder aquecer, mamadeira, papinha. Nada disso tem nos lugares. Então faz com que cada passeio ele seja como se você estivesse preparando para uma viagem, porque você já tem que ter essa preparação prévia, que é super cansativa, né? Essa preparação para se prevenir do que pode acontecer, do que você pode precisar quando você sair, porque você não vai ter esse suporte nos locais onde você for. Então, a gente já tem que suprir todos esses déficits do planejamento social, né? Que não inclui as mães. Essa estrutura da cidade, ela já deixa bem claro, assim, de que depois que você tem filho, você não pertence mais ao ciclo social. Agora, você fique no interior do seu lar. E aí entra outra questão, que é o cansaço, que muitas vezes vence a ideia do passeio. Porque sair significa abrir mão da sua rotina, né? Porque a gente, normalmente, quando a gente tem um filho, a gente acaba ficando muito apegada ali à rotina, porque estar dentro da rotina faz com que você saiba que você vai ter um tempo para descansar, que você vai ter um tempo para tomar um banho. É, também não estressa o bebê, né? Você já consegue meio que prever ali como é que vão ser as atitudes dele ao longo do dia, porque já está dentro daquela rotina. Então, sair de casa pode significar abrir mão desse cochilo, abrir mão desse banho. E aí, muitas vezes, a gente acaba preferindo não sair, preferindo ficar em casa, para não passar por essas situações que às vezes você vai sair para relaxar, e aí essa saída se torna muito mais estressante, porque daí você pensa, junta as questões da falta de planejamento urbano com as questões de todos os preparativos super cansativos que você precisa fazer para sair de casa com o bebê, mais essa questão de sair da rotina com cansaço, então muitas vezes a gente acaba realmente desistindo de sair. E além disso, uma outra questão importante é que, muito provavelmente, o seu ciclo social, ele não vai se programar para as exigências de uma mãe com um bebê. Então, ao invés de você sair, que nem, juntando já, né? Você acha que vai sair para se divertir, para relaxar, para conversar com os amigos, e na verdade você vai ter que ficar toda hora levantando da mesa para acalmar o bebê, porque o lugar é barulhento e o bebê não para de chorar. Aí vai amamentar o bebê, não consegue comer, porque com a criança no colo, não consegue comer direito. E aí, às vezes, a estrutura do lugar que eles escolheram também não cabe ali, por exemplo, você ficar botar o carrinho do lado da mesa, você ficar com aquela mochila gigante, aquele monte de tralha ali perto da mesa, porque não tem espaço no corredor, não tem espaço para passar. Tudo isso são questões que acabam deixando a saída muito mais estressante do que relaxante, né? E aí essas questões todas elas acabam influenciando o isolamento materno, né? Que a gente já falou no segundo episódio. E também essas questões, obviamente, elas não entram nessa compreensão do planejamento familiar. E toda essa falta de planejamento familiar, ela acarreta grandes prejuízos. Ela acarreta prejuízos para as mulheres que perdem a oportunidade de passar por essa experiência tão profunda de uma forma saudável, de uma forma sincera, e podendo aproveitar ao máximo esse autoconhecimento e essa transformação que o momento proporciona. Os bebês perdem muito porque eles são os que mais sofrem com tudo isso, porque eles chegam ao mundo de uma forma traumática, são sujeitos a inúmeras situações problemáticas que vão ficar marcadas na sua estrutura, que muitas vezes vão ficar marcadas nesse inconsciente, no subconsciente, então vão influenciar ações, atitudes, sentimentos que eles nem sabem, né? Que eles nem vão ter essa consciência. E também acarreta profundas marcas na relação entre pais e filhos, né? Que muitas vezes não conseguem ser superadas. E tudo isso acarreta grandes prejuízos para a sociedade como um todo, porque aí a gente tem uma população com traumas e dores muito profundas, que não consegue lidar, que não consegue olhar para elas, que nem sabe da sua existência, então não consegue superar e acaba reproduzindo tanto na questão de causar dor aos outros, né, de ser essa pessoa problemática, ser essa pessoa cheia de dores que se torna tóxica, e também acaba sendo mais uma pessoa que vai fomentar essa forma de maternidade, de planejamento familiar padrão, porque não faz nem ideia de quais são as causas das suas próprias dores, né? E aí, aqui eu acho que é muito importante a gente pontuar que todos esses apontamentos eles são feitos com base em pessoas estruturadas, em pessoas que desejam e planejam ter um filho. E mesmo assim, mesmo com essa estrutura física, mesmo com a disponibilidade dos pais de quererem ter esse filho, de planejarem ter esse filho, mesmo assim, a gente tem vários problemas, várias contradições no âmbito pessoal, no âmbito social, por causa dessa percepção deficitária do que significa ter um filho, do que significa a maternidade, do que significa um planejamento familiar. Bom, galera, sem querer, esse episódio ficou gigante. Acho que eu me empolguei um pouquinho falando sobre esse assunto. Então, eu acho que é melhor deixar para finalizar esse papo no próximo episódio, que eu prometo que vai ser bem menor. E já sabe, né? Se você gostou desse episódio, não esquece de mandar para alguém que você acha que vai gostar ou que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto. E, mais uma vez, todas as mulheres deveriam saber sobre isso.
Coloque-o.